Boa tarde a todos. Posso tirar a máscara? Senhores e senhores deputados, vamos agora iniciar então a audiência com o Conselho de Administração do Grupo Novo ONI, a quem agradeço desde já a vossa presença. Portanto, vocês têm um período de 10 minutos em que podem fazer as vossas declarações iniciais. Posteriormente será dada a oportunidade a cada grupo parlamentar de fazer uma intervenção, de colocar alguma questão que tenham e, de seguida, vocês poderão responder conjuntamente, tendo mais 10 minutos para o efeito. Neste momento temos na sala o deputado Hugo Carvalho, do grupo parlamentar do PSD, o deputado João Gonçalves Pereira, do grupo parlamentar do CDS, o deputado Filipe Pacheco, do PS, já cá está, só que precisou de se ausentar, e temos, via Skype, a deputada Fabiana Cunha, do grupo parlamentar do PAN. E, portanto, eu passo então agora a palavra, esteja à vontade, Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Venâncio. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. E queria agradecer esta oportunidade de podermos vir aqui à Comissão explicar-vos qual é que é a nossa... Como sabem, a Novo é uma empresa de telecomunicações a operar em Portugal. O mercado, como sabem, está muito centralizado entre... Ah, certo, certo. Assim está melhor? Muito bem, muito bem. O que eu estava a dizer é que a Novo é um operador de telecomunicações, que temos rede fixa e rede móvel. Rede fixa, nós temos cerca de 900 mil casas em zonas suburbanas e rurais, e temos um acordo de MVNO com a Altice, com a Mel, com cobertura nacional móvel. O nosso objetivo, desde a aquisição pela Mais Móvel do nosso grupo, que ocorreu no final do ano passado, a nossa estratégia é agora de ser um operador com cobertura total no território nacional, seja ele fixo, seja ele móvel. E qual é que é a diferenciação que nós temos em relação aos três operadores que estão no mercado? Temos ofertas mais flexíveis, não temos, digamos, os pacotes, como se diz na gíria. Temos preços mais concorrenciais, temos preços mais baixos e temos a vantagem que o cliente pode configurar a sua oferta e pagar só os produtos e serviços que ele valoriza. E, portanto, não temos serviços, ou o cliente pode não ter os serviços que não quer. Em termos de forma de estarmos no mercado e maneira como nós vemos a nível estratégico, nós gostaríamos de trabalhar essencialmente nas redes dos outros, nas redes existentes, porque já existe bastante fibra espalhada a nível nacional, e também trabalhar sobre a rede móvel dos outros através de MVNO, os chamados móveis virtuais. Infelizmente, até agora não temos tido sucesso em conseguir a abertura das redes fixas, apenas fechámos um acordo com a DST para chegarmos a mais 500 mil casas. Portanto, com as nossas 900 mil que temos, mais estas 500, já estamos em cerca de 1,4 milhões de casas e queremos dobrar, no mínimo, este número de casas e na nossa penetração. Agora, todo este investimento que nós queremos fazer no fixo depende do móvel. E porquê? Como vai haver agora o leilão do 5G e das frequências que estão disponíveis, no fundo, e como os senhores sabem, o mercado é essencialmente convergente, móvel e fixo. 93% das receitas, hoje em dia, das empresas de telecomunicações vêm desta convergência, sendo que o móvel é o driver do negócio. Então, qual é o nosso propósito? Nós temos e queremos criar a nossa rede própria de móvel e estamos dispostos a ir ao leilão para comprar Spectrum disponível de 4G e de 5G, porque ainda existe Spectrum disponível de 4G. No entanto, há condições que para nós são sine qua non. Uma delas é que haja, ou que o espectro que existe essencialmente no 4G esteja disponível primeiro para os novos entrantes, porque os outros, digamos, operadores do mercado já o têm, e portanto permitir que nós vamos a leilão primeiro todos os novos entrantes para adquirir esse espectro, bem como é fundamental que exista roaming nacional. Isto porquê? Porque se não houver roaming nacional, nós não temos capacidade para chegar às outras redes, ou às outras, quando digo às outras redes, aos outros espectros, ao 2G e ao 3G. E também, quando nós fizermos o rollout da nossa rede, é importante que, imagine-se que nós conseguimos cobrir 60% do tráfego nacional. Nós temos que ter acesso ao remanescente 40% do tráfego nacional. Para vos dar um exemplo, a Mais Móvel, que é o nosso acionista, em Espanha, ele fez exatamente o mesmo. Na parte da rede fixa, eles têm cerca de 13 milhões de casas próprias, mas conseguem chegar a 24 milhões de casas a nível nacional, através da rede dos diversos operadores em Espanha, Movistar, ou Telefónica, Orange e Vodafone. Na rede móvel, a Mais Móvel chega a 94% do território em 4G e tem depois roaming nacional acordado também com os três operadores para todas as outras para todos os outros espectros, portanto para o 2G, 3G e 5G, sendo que o 5G fecharam agora com a Orange. E portanto, para nós, queremos fazer esse investimento, queremos ser nacionais, mas um dos requisitos fundamentais para nós será o roaming nacional. Agora, imagine-se que por algum motivo nós não conseguimos adquirir o espectro e não conseguimos ter o roaming nacional. Então, há uma segunda opção, que é garantir que há um acordo de MVNO que seja competitivo no mercado. Porque hoje em dia, o acordo de MVNO que nós temos não é competitivo de todo no mercado, nem nos permite, tampouco, replicar as ofertas existentes no mercado a preços competitivos. O que nos obriga a trabalhar num low-end, que, no fundo, não nos permite chegar a grandes consumos de dados, como o mercado assim agora o exige e vai exigindo. Hoje em dia, o mercado nacional está num consumo de 2, 3 gigabytes, quando nós falamos, em países do norte da Europa, já falamos de 5, 6 gigabytes de consumo mensal. Portanto, isto também é importante. No fundo, temos que ter garantias que nós, ao comprarmos espectro de 4G e 5G, tínhamos capacidade de chegar a nível nacional a todos os portugueses e conseguirmos praticar os nossos preços, que são muito mais concorrenciais do que qualquer um dos atuais operadores no mercado. Em relação à reserva de espectro, como falei ao início, isto é bastante importante. Esta situação é bastante importante, porquê? Para não haver a monopolização por parte dos três operadores do mercado. Porque se nós, ou se for aberta a aquisição da espectro de 4G no mercado a todos, naturalmente os três operadores poderão comprar, porque têm mais capacidade económica, e não, já não nos permitem entrar. E, portanto, isto é uma condição que para nós também é importante, é que seja reservado espectro para novos entrantes, sejamos nós ou outros, mas que sejam novos entrantes, e que seja garantido o roaming nacional para a cobertura nacional. E, portanto, isto é, digamos, a mensagem core, não é? Portanto, tenho 10 minutos e estou-me a focar no que é importante, já passaram 9. Isto é a mensagem core daquilo que nós gostaríamos de ver refletido no regulamento, por forma a garantir que entre mais um player no mercado, que tem uma ambição de ser nacional, de ser competitivo e, no fundo, mexer no status quo do mercado.
Muito bem. Sr. Engenheiro Jaime Ramos, quer acrescentar alguma coisa? Então, tenha a palavra, por favor.
Boa tarde a todos. Obrigado também por nos estarem a ouvir. Queria só frisar que a questão do roaming nacional é fundamental, como já foi dito, tanto pela cobertura geográfica, como pela cobertura em termos de tecnologias mais antigas, porque muitos dos consumidores e até das empresas ainda utilizam muitos consumidores utilizam terminais antigos que precisam do 2G e 3G para funcionar. E, por outro lado, a cobertura nacional é fundamental para garantir que chegamos a todos os utilizadores finais. Sem esta garantia do acesso grossista a uma das outras redes existentes, com cobertura nacional geográfica e com acesso a todas as tecnologias existentes, não será possível a um novo operador ser competitivo, porque pelo menos de início nunca terá cobertura nacional e investindo só em 4G e 5G nunca chegará a uma franja significativa de utilizadores.
Muito obrigada. Passamos então agora aos grupos parlamentares. Passo a palavra ao deputado Carvalho, deputado do grupo parlamentar do PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria cumprimentar o Dr. Miguel Venâncio, Jaime Ramos e agradecer-vos por virem à Assembleia da República, é sempre muito importante. O PSD tem acompanhado com especial enfoque também todo o processo de instalação do 5G em Portugal, com interesse e com alguma ansiedade, porque vai ficando atrasado também. Agora vamos aguardar de novo que seja migrada à TDT, enfim, a pandemia também trouxe aqui uma série de solavancos ao processo, mas que, enfim, que esperamos que sejam resolvidos a tempo para que seja isso o mais rapidamente possível acessível aos portugueses. E há uma coisa que prezamos muito, que é a concorrência. E portanto, concorrência também se faz de novos players no mercado, e, portanto, é uma coisa que acho que deve ser valorizada. E, portanto, a primeira pergunta que tinha para vos perguntar é como é que tem sido a vossa relação com o mercado, com o regulador, com os outros operadores, o que é que têm experienciado até ao momento e, no seguimento disso, qual é que tem sido a vossa apreciação do processo de leilão do 5G. Já houve muita discussão, alguma mais pública, outra menos pública, uma mais via comunicação social, outra menos via comunicação social. Como todos sabemos, nós próprios também já acompanhámos aqui algumas situações na Assembleia da República e gostava de perceber se vêem de alguma forma, e têm visto na vossa relação com o regulador, refletidas estas vossas mais do que pretensões, porque são de facto condições para vocês conseguirem estar no mercado numa perspectiva de concorrência natural e portanto que vos dá essa possibilidade, que de outra forma não conseguem, se têm sentido essa vontade do mercado, na verdade do regulador, especificamente no processo do leilão do 5G, ou se há alguma coisa que de resto, tanto na relação com a Anacom como do próprio leilão em si, que nos queiram dar nota, porque vai ser uma matéria que vamos estar a seguir aqui na Assembleia da República, renovando os meus agradecimentos pela vossa iniciativa em vir falar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora então ao Grupo Parlamentar do PS, deputado Filipe Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento também aos representantes do Conselho de Administração da Novo ONI, portanto, o Dr. Miguel Venâncio e o Engenheiro Jaime Ramos. Foi, portanto, o Partido Socialista ouviu com muita atenção também aquilo que aqui vieram expor e também agradecer essa exposição. Eu fazer também aqui alguns considerandos antes também de alguns pedidos de esclarecimento, porque para o Partido Socialista este tema do 5G é um tema absolutamente essencial, desde logo porque também o Partido Socialista, como bem sabem, elegeu, seja no seu programa eleitoral, mas também no programa de governo, um dos quatro principais eixos de prioritários, portanto, o da sociedade digital. E, portanto, está aqui conexo, porque obviamente uma sociedade digital tem que entroncar numa rede de telecomunicações robusta e eficaz. O governo também apresentou recentemente, em março, o Plano de Ação para a Transição Digital, o Portugal Digital, em que até concretamente, em alguns dos seus pontos, refere, portanto, o 5G, até na possibilidade de criação de zonas livres técnicas, não é? Portanto, a ideia é existirem espaços para a demonstração e teste de novas tecnologias, concretamente fala-se no 5G, e depois também reconhece aqui que, na parte da conectividade e infraestrutura, que a percentagem de cobertura do 5G é fundamental como catalisador deste plano de ação de transição digital. A 7 de fevereiro, portanto, o Governo está alinhado com esta preocupação, e a 7 de fevereiro foi apresentada a Estratégia Nacional para o 5G, através de, como bem sabem, da RCM 7A 2020, que tem uma estratégia e também uma calendarização, portanto, para a distribuição desta quinta geração de comunicações móveis. Ao contrário até do que o Sr. Deputado Carvalho, do PSD, dizia, sabemos que há aqui um atraso nesta calendarização, mas também sabemos os meses que temos vivido recentemente, motivados pela atual situação de pandemia pela Covid-19. Aliás, aqui a suspensão do processo de leilão até aconteceu não só no nosso país, mas também noutros países da Europa, mas eu acho que, acima de tudo, soubemos esta semana que ele vai retomar, e aqui o importante é falarmos aqui nos seus principais objetivos. E, portanto, focando aqui alguns, nós estamos a falar em garantir, acima de tudo, e um dos principais objetivos vai ser garantir uma cobertura estrategicamente seletiva e territorialmente coesa, com metas intercalares, falamos em 2020, 2025, e que a RCM que aprovou esta estratégia refere mesmo que o principal interesse nacional é atingir uma cobertura que seja territorialmente coesa, e os termos financeiros do procedimento de atribuição de espectro devem contribuir para este objetivo, sendo secundário o encaixe financeiro. Portanto, termos aqui um objetivo central, que é o de garantir uma cobertura que seja territorialmente coesa, robusta, não é? E, portanto, aquilo que, e fala-se também, há aqui outro objetivo, que é o de termos, pelo menos, até ainda durante 2020, uma cidade situada em território de baixa densidade e outra no litoral, com mais de 50 mil habitantes, já cobertas por este 5G. E, portanto, aquilo neste contexto, e isto para relevar também a nossa preocupação com esta infraestrutura de comunicações, é como é que acham que tem corrido este processo de atribuição do espectro, também na relação com o regulador e também na calendarização e nesta nova calendarização, se ela satisfaz, portanto, se satisfaz esta retoma do processo de leilão, esta ideia de que apresentam de roaming nacional, aquilo que eu também pergunto é se será preponderante ou decisiva para este objetivo central, que eu há bocado referia, que é de garantir uma cobertura territorialmente robusta ou coesa, e também qual poderá ser, isto para terminar, Sra. Presidente, qual poderá ser aqui também um modelo de negócio associado aqui a esta existência de roaming nacional, se já têm algo pensado, alguma proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado. Começar por cumprimentar os membros do Conselho de Administração da ONI aqui presentes, e de uma forma muito, muito sucinta. E não encontro daquilo também já foram perguntas e questões aqui colocadas, ou seja, como é que têm sido as conversas com o regulador, essencialmente porque é ele que, quer queremos, quer não, vai estabelecer as regras, os lotes, admito eu, que vão a leilão, etc. por aí afora. E, portanto, perceber... Nós vamos ter aqui brevemente a Anacom, aliás, estava previsto, penso, para a próxima terça-feira, terá que ser adiado porque temos plenário. Não terá? Peço desculpa? Bem, não percebi, mas já se conta. Ah, é à tarde. Pronto. Então vamos ter a ONI. Vamos ter a Anacom na próxima terça-feira e, portanto, poderá ser aí um bom momento também para clarificarmos muitos destes aspectos que estão aqui a ser colocados. Mas perceber exatamente como é que está a correr essas mesmas conversas numa lógica que, como é evidente para o mercado e para o consumidor, que é quanto mais concorrência existir, melhor preço e melhor serviço normalmente o consumidor tem. Há um processo aqui do 5G que está atrasado, o Covid veio atrasar ainda mais esse mesmo processo, e Portugal tem ficado para trás face a outros estados que têm processos mais avançados. O Parlamento tem acompanhado por via desta Comissão este tema do 5G. O CDS propôs e foi aprovado em sede de Comissão a organização de uma conferência sobre o 5G, estando já O convite já está endereçado, embora não esteja definida ainda a data, mas, como é evidente, gostaríamos da vossa participação, como é evidente, numa lógica de não só informar o Parlamento num tema que é um tema complexo e, portanto, tem a sua tecnicidade e, portanto, é importante que o Parlamento se informe sobre o tema, mas também que a população em geral possa ser informada pelos diferentes stakeholders que envolvem todo este processo. E, portanto, ainda estamos para definir o programa da conferência, mas esta conferência terá que ter em conta aquilo que é o calendário, do próprio leilão, e, portanto, terá que ser antes, como é evidente, e atempadamente, por forma a ter algum efeito, caso contrário, o efeito seria meramente residual. E, portanto, ouvir agora de mais em concreto, agradeço a explicação que deram e as preocupações que têm, mas em casos mais concretos, como é que tem sido este relacionamento e este diálogo com o regulador relativamente a este processo do 5G? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do PAN. A deputada Debiana Cunha estará a acompanhar-nos por Skype. Pergunto se nos estará a ouvir.
Sim, boa tarde.
Estamos sem imagem, não sei...
Ah, só um bocadinho.
Sim. Já está. Tem então a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveitar para cumprimentar os demais senhores e senhoras deputados e cumprimentar o Conselho de Administração do Grupo Novo, ONI, Miguel Venâncio, Jaime Ramos. Da parte do PAN, gostávamos de lhes dizer que tomamos boa nota das vossas preocupações relativamente à entrada no mercado, de se assegurar a concorrência e das necessidades de roaming nacional. Aliás, são várias as assimetrias naquilo que é o acesso à rede, que claramente acentuam desigualdades sociais e regionais. E gostávamos desde logo de vos perguntar como é que perspectivam esta questão das desigualdades e estratégias para as combatar. Depois, não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para vos colocar uma série de questões relativamente à tecnologia 5G, sabendo de antemão que de facto esta base tecnológica permitirá aumentar a velocidade de processamento de dados, reduzir períodos de latência, representará de facto um salto tecnológico, permitirá aqui, desde a introdução massiva da sociedade de veículos autónomos, cidades inteligentes, robótica, inteligência artificial, etc. Mas face àquilo que são os benefícios desta inovação tecnológica, têm também havido algumas movimentações face a algumas incertezas que possam haver decorrentes da implementação desta tecnologia ao nível dos impactos, nomeadamente na saúde, no ambiente e até ao nível da cibersegurança. E, portanto, alegando o princípio da precaução, existem alguns países, algumas regiões e cidades que decidiram não implementar nesta fase o 5G, seja o caso da Suíça, Chipre, algumas cidades europeias, entre elas até Bruxelas, por exemplo. E a nossa questão é se gostariam de comentar esta posição destas regiões, destes países, destas cidades. Depois gostaríamos de trazer aqui também a própria resolução do Conselho de Ministros, já aqui referida, dia 7 de fevereiro, portanto, em que é aprovada esta estratégia e calendarização, no fundo, da distribuição da quinta geração de comunicações móveis. É referido um calendário, são referidos dois projetos-piloto, numa cidade litoral, numa cidade no território de baixa densidade. O que gostaríamos de vos perguntar é o que é que pensam sobre esta calendarização, o que é que pensam sobre estes projetos-piloto. Por fim, também a própria resolução do Conselho de Ministros estipula a criação de um grupo de trabalho relativo à segurança das redes 5G, tem como objetivo assegurar uma revisão periódica da avaliação nacional dos riscos de cibersegurança, elaborar um relatório bimensal que dê precisamente resposta a estas preocupações, e o que gostaríamos de vos perguntar é precisamente o que nos podem dizer sobre estes mesmos riscos ao nível da cibersegurança no que diz respeito à tecnologia 5G. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então agora para a segunda fase em que poderão responder aos Srs. Deputados. Deixar só a nota que o deputado João Gonçalves Pereira teve que se ausentar, mas fez questão que vos informasse que ele posteriormente ouvirá aquela que for a vossa resposta. Tem a palavra então Dr. Miguel Venâncio.
Muito obrigado.
Microfone, por favor.
Muito obrigado pelas vossas perguntas. Respondendo ao doutor e ao senhor deputado Nuno Carvalho, qual é que têm sido as relações com os outros operadores, a ANACOM e a apreciação do 5G, em linhas gerais? Nós temos nos esforçado em reuniões e em contactos com os outros operadores, nomeadamente a MEO, a Altice, a Vodafone e nós, no sentido deles nos abrirem as suas redes fixas, bem como negociarmos um possível MVNO, e não temos tido qualquer êxito nas reuniões com os três operadores. Com a ANACOM, vimos a ter um contacto regular, a manifestar as nossas intenções em termos de sermos um operador nacional e os requisitos que para nós fazem sentido para chegarmos a esse intento. Algumas destas pretensões têm sido acolhidas pela ANACOM, nomeadamente no draft que há de regulamento, já se fala para o 4G haver para novos entrantes uma primeira fase para novos entrantes. Mas, por exemplo, e aqui ligando um pouco também com a pergunta do deputado Filipe Pacheco, que tem a ver com como é que nós... agora perdi-me aqui um bocadinho. Como é que nós garantimos a cobertura, não é? Como é que funcionaria a cobertura? Porque, por exemplo, no regulamento diz que nós devemos ter algumas regras de cobertura nos 3.6 GHz. Quando nós falamos que vamos fazer essa cobertura mais a nível rural e nível interior do país, nós achamos que essas regras devem ser nos 700 MHz. Porquê? Porque é uma rede que tem um spread muito maior e mais fácil. E, portanto, um dos requisitos que nós pedimos foi que essa alteração para se chegar e regras, digamos assim, que obriguem a cobertura, seja feita nos 700 MHz e não nos 3.6 MHz. Explicando isto um pouco. Os 3.6 MHz quer dizer que tem uma penetração muito forte. E esses 3.6 MHz, 3.4, são utilizados nas cidades. Para quê? Para haver uma boa penetração do spectrum e uma boa e os móveis poderem aceder. Quando vamos para zonas mais suburbanas e mais rurais, utilizamos uns megahertz mais baixos, os 700 megahertz neste caso, e assim consegue-se uma abertura de rede maior. E, portanto, nós defendemos que essas obrigatoriedades devem ser feitas nos 700 megahertz, por forma a garantir que todas estas áreas rurais e suburbanas sejam abrangidas e conseguir... e conseguir, então, uma cobertura em linha com aquilo que foi apresentado na parte de cobertura e de coesão. Em relação à apreciação do 5G, e voltando à pergunta do Sr. Deputado Nuno Carvalho, pronto, todos sabemos que houve esta situação do Covid, a pandemia, não há nada a fazer, há aqui um atraso. O regulamento já voltou com novas datas, se não me engano é dia 3 o deadline para respondermos ao regulamento e dizermos as nossas pretensões, que no fundo são estas que estou aqui a dizer. Há mais uma que também é importante e que tem a ver com esta relação com a ANACOM e que temos vindo a dizer, e a falar com eles, é que a ANACOM, através do regulamento, limita o acesso ao roaming nacional se comprar até 50 MHz. O que é que isto quer dizer é que, no fundo, limita que nós possamos comprar mais capacidade para, e, no fundo, não termos a capacidade eventualmente necessária para termos um deployment de rede que faça sentido para poder ter acesso ao regional. E, portanto, isso para nós não faz qualquer sentido. Achamos que não deveria haver limites no megahertz, a não ser o top dos 100 megahertz, digamos assim, mas não devia limitar em baixo nível 40, 50 ou 60 ou o que seja, para poder ter acesso ao roaming nacional. Portanto, isso devia ser livre. E, portanto, isso é uma das outras condicionantes que nós temos vindo a falar com a Anacom, que deve ser retirada. Também na resposta ao regulamento, nós vamos mencionar todas estas particularidades. Em relação à atribuição de espectro, como falou o Sr. Deputado Filipe Pacheco, em relação à atribuição de espectro, tirando esta situação, nós estamos de acordo que haja caps de espectro para que os três operadores não possam assambarcar-se do espectro, não é? E, portanto, nesse sentido, faz-nos, e tirando a redundância da palavra, faz-nos sentido que haja estes caps a 100 MHz, como também nos faz sentido que haja spectrum disponível para novos entrantes e numa primeira fase. Isso para nós faz-nos sentido e estamos de acordo com a Anacom com o processo. Agora, em relação ao ramo nacional, se é decisivo e preponderante, eu diria-lhe que sim. Não só para nós, mas para qualquer novo entrante. Porque é a forma que tem de poder chegar a nível nacional, porque hoje em dia não consegue. Hoje em dia, se nós quisermos chegar a nível nacional, eu falo com qualquer um dos três operadores e não consigo. Então é importante que o regulador aqui tenha uma mão firme para garantir que há concorrência no mercado. Isso é fundamental. E o roaming nacional, se nós virmos na Europa, talvez sejamos um dos poucos países que não tem roaming nacional, não é? Portanto, não faz sentido hoje em dia haver esse protecionismo, digamos assim. Porquê? Porque na rede móvel, ou se aproveita agora e se compra spectrum e consegue-se ter penetração, ou então está fora. Na rede fixa pode-se sempre construir, ou constrói mais, ou constrói menos, ou acede às redes dos outros, mas no móvel não tem hipótese, porque não há segundo mercado de spectrum. E, portanto, este é o momento para, a nível nacional, haver uma concorrência ou criar-se uma concorrência na área das telecomunicações. E é isso que nós defendemos. Eu penso que respondi à sua pergunta e também à do Dr. Nuno Carvalho. Em relação à pergunta do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu acho que respondi quando respondi às perguntas em relação da Anacom. Em relação à senhora deputada Bárbara Cunha do PAN, falando... PAN. Desculpe, é o que eu vi Bárbara por baixo. Em relação às desigualdades e estratégias. Vamos lá ver. Hoje em dia existem desigualdades. E existem desigualdades no mercado. E como é que elas... Primeiro, há uma desigualdade que é... os preços que nós praticamos no mercado são desiguais dos três operadores. Não é? Porque quando nós vemos os preços dos três operadores, eles são muito similares. O nosso é que se diferencia dos deles. E, portanto, como nós não conseguimos ir a nível nacional, digamos que, em termos de desigualdade, ela existe. Aqueles clientes que conseguem estar nas nossas zonas e oferir das nossas tarifas para os outros todos. Mas depois há uma desigualdade ainda maior, que é os outros operadores acompanham-nos nas nossas regiões com preços semelhantes aos nossos, que não praticam depois a nível nacional. E isto sim, isto é que é uma desigualdade para todos os portugueses. Isto para nós é que não faz qualquer sentido. Em relação à estratégia, a estratégia que nós queremos fazer, e como já disse há pouco, é de um crescimento sustentado a nível nacional e penetração nacional. E, portanto, nós vamos ter a capacidade de investimento e de penetração no mercado nos permita essa abrangência. E, portanto, tanto em desigualdades vão-se minorar e em termos da estratégia é garantidamente sermos um player forte no mercado, como a Mais Móvel exatamente fez em Espanha. A Mais Móvel, para terem uma ideia, em 2015, à volta disso, faturava 100 milhões de euros, hoje fatura 1,7 bilhões. E com esta estratégia que foi implementada. E, portanto, cobertura nacional é a empresa que tem melhor rating de NPS, portanto, de Net Promoter Score, é mais bem vista em Espanha pelos clientes, e é esse caminho que nós queremos traçar, que é preços que façam sentido, qualidade de serviço acima da média, uma oferta em que o cliente escolhe aquilo que pretende e não lhes temos que incutir pacotes. Isto é a nossa forma de estar no mercado. Em relação aos impactos da saúde e riscos de cibersegurança, para sermos sinceros, não venho preparado para responder a essa pergunta. Sei que houve alguns movimentos na Suíça e está a haver alguns movimentos na UK devido a esta situação de que impactos é que o microwave poderá ter na saúde. Até agora, daquilo que eu tenho lido, não há nada ainda que justifique que há impactos na saúde, mas não tenho factos e dados que possam responder a esta situação, como também em riscos de segurança, não tenho os factos, mas uma coisa que posso garantir é que iremos, ao desenvolver qualquer rede, seja, e nós temos redes VPNs com várias empresas, além dos clientes de B2C particulares, em que nós temos cibersegurança e temos todos os métodos e metodologias para colmatar e para evitar que haja ataques. E, portanto, iremos proceder com os mesmos mecanismos de controlo e aperfeiçoá-los à medida que as tecnologias assim o necessitem.
Senhor Engenheiro Jaime Ramos, pretende acrescentar alguma coisa? Nós já estamos, só para dizer que já chegámos ao tempo, mas sim. Se puder ser sucinto, agradecia.
Sim, obrigado. Queria só complementar em relação aos aspectos que estão neste momento no regulamento do leilão e que são realmente críticos. Queria voltar a sublinhar que a questão das obrigações de cobertura, o nosso entendimento é que se vierem a ser impostas no fim obrigações de cobertura aos novos entrantes, deverão ser alinhadas com o que faz sentido do ponto de vista do desenvolvimento de rede de um novo entrante, o que significa que obrigações de cobertura deverão ser prioritariamente centradas nos 700 MHz e em termos de percentagem de população coberta e não em termos de coberturas de eixos viários ou infraestruturas especiais, tal como está neste momento em discussão. E no caso dos 3.6 GHz, que é uma banda de frequência específica para elevadas capacidades e não para cobertura pura e simples, entendemos também que não faz sentido que sejam impostas obrigações de cobertura nessa faixa. Se houver obrigações de desenvolvimento de rede, tal como são designadas, a impor nessas faixas aos novos entrantes, deverão prever, uma vez que um novo entrante não tem ainda uma infraestrutura de rede móvel própria no terreno, deverão prever prazos mais alargados de cumprimento, uma exigência menor do que para um operador já estabelecido e, portanto, algo que faça sentido do ponto de vista do plano de negócio do operador. Por fim, há um aspecto aqui importante que é o do roaming nacional, que é efetivamente fundamental para que um novo operador consiga entrar no mercado e concorrer eficazmente e efetivamente desde o primeiro momento. E não pode ser deixada a negociação comercial livre entre as partes o estabelecimento desse tipo de acordos, porque o texto que está neste momento no draft do regulamento é muito semelhante nesse aspecto ao que estava no regulamento anterior e que não produziu qualquer tipo de resultado. Portanto, é a nossa convicção que o regulador deverá ter uma intervenção mais musculada. E se não regular logo de início condições específicas, deverá intervir num prazo muito curto se as partes não conseguirem chegar a um acordo efetivamente capaz de dar capacidade de concorrência ao novo entrante. Obrigado.
Muito obrigada. Queria então agradecer a presença aqui do Dr. Miguel Venâncio e do Sr. Engenheiro Jaime Ramos por todos os esclarecimentos que puderam prestar. Os nossos trabalhos estão encerrados. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado.